Ô, Neumann, será que o Tribunal Superior Eleitoral vai mesmo voltar atrás naquela decisão de tirar praticamente fora das eleições a Polícia Federal e o Ministério Público? É, o ministro Marco Aurélio Mello, um dos membros do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral, deixou claro esta semana que é muito provável que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, volte atrás na decisão muito infeliz que adotou, com um único voto contra, que foi do próprio Marco Aurélio, de impedir a participação, a abertura de inquéritos policiais pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público, deixando isso sempre a cargo do juiz, ou seja, tornando mais lenta e mais burocrática a busca de verdade e de punição para crimes eleitorais cometidos pelos políticos em épocas de eleições. O Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, já anunciou a disposição de recorrer ao Supremo se for o caso, mas certamente essas autoridades estão esperando com o fim das férias, do recesso do Judiciário, o TSE mude a atitude. Trata-se de uma necessidade. Veja bem, o julgamento do Mensalão foi histórico exatamente porque acabou com a pretensão da elite política dirigente de ficar acima da lei. Lembre-se que a argumentação mais comum dos réus que terminaram sendo condenados, da alta cúpula do primeiro governo do PT na República, era sempre de que era caixa 2 eleitoral, como se não fosse crime pelo simples fato de estar sendo cometido por político, né? É uma tentativa de conseguir uma espécie de licença para matar do agente 007 que os políticos brasileiros vinham conseguindo com a prática e que foi detida a sua autorização pela decisão histórica do Supremo a partir de um voto muito bem fundamentado do relator e atual presidente Joaquim Barbosa. Não é à toa que o ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT, e um dos mais persistentes ministros do Supremo, que adotaram a tese do atual governo federal e do anterior, do Lula, tenha sido exatamente o relator dessa medida infeliz no TSE. Ainda bem que os jornais estão dando até que os ministros parece que não prestaram muita atenção nos efeitos dessa votação, mas a verdade é que retirar o MP e a PF do processo judicial eleitoral é praticamente emprestar, né, a lentidão da justiça, a impunidade dos políticos que cometem crimes, apesar de terem sido os autores das leis que definem esses crimes, né? É de esperar que isso realmente mude, porque se não mudar, é uma espécie de volta atrás em relação ao histórico julgamento do Mensalão, e mais ainda, é uma tentativa de começar novamente esse processo deletério e de dar uma carta branca aos senhores políticos, que é exatamente a categoria que menos tem merecido desatenção do judiciário pelo excesso de cometimento de crimes no Brasil. José Neumann e Pinto, direto ao assunto, para a Rádio Jovem Pan. Ô Neumann, o que é que tem de novo esse livro sobre o assassinato de Trotsky, que foi lançado recentemente, de autoria do cubano Leonardo Padura? Acaba de ser lançada a edição brasileira, um pouco tarde, mas sempre na hora, né? Pela qualidade do livro, do romance de Leonardo Padura, O Homem que Amava Cachorros. Leonardo Padura é um escritor cubano muito conhecido pelos romances policiais. E este é mais um. Só que este é baseado, talvez, no crime do século XX, né? Do assassinato do dissidente soviético Lev Trotsky pelo militante comunista Ramon Mercader Del Rio, a mando de Joseph Stalin, o maior inimigo de Trotsky e talvez o maior assassino dos últimos séculos, junto com o colega Mao Tse-tung e outro colega Adolf Hitler, né? Pois é, a história é maravilhosa, tanto que o grande escritor espanhol Jorge Semprún escreveu talvez a sua maior, a sua obra-prima, La Deuxième Mort de Ramon Mercader, a segunda morte de Ramon Mercader, exatamente sobre este fato. Mas ainda assim, eu que já li basicamente tudo sobre isso, que sou obcecado por esse assunto, encontrei muito interesse na leitura do Padura. Não apenas porque ele trata o caso como um grande assunto policial, que é, e mantém o leitor preso ali no suspense permanente, né? Apesar de tratar de um assunto, como eu já disse, tratado na ficção e na história de forma bastante ampla, né? Afinal de contas, Trotsky era um homem já emudecido, completamente fora de ação, quando Stalin gastou milhões de dólares à época para mandar assassiná-lo friamente em seu esconderijo no subúrbio de Coyoacán, na cidade do México, né? É uma história fabulosa, ela envolve paixão. Por exemplo, Trotsky se hospedou na casa do grande muralista Diego Rivera e foi amante da mulher dele, uma artista plástica mexicana muito badalada, Frida Kahlo, uma mulher liberada, uma mulher na frente do seu tempo. Contém toda a perseguição, né, como o Stalin perseguiu o Trotsky pelo mundo, em seus exílios na Turquia, na Noruega, um pouco na França e finalmente no México. E uma história de psicologia, né? Como você convence um militante comunista espanhol que estava em plena guerra civil lá na Espanha a praticar um crime desses, abrindo mão de qualquer piedade humana ou de qualquer consideração lógica, apenas por paixão meramente ideológica. É um livro que merece ser lido. Tem um pouco de um terço de ficção, um terço sobre a luta do Trotsky e um terço sobre a formação do Ramon Mercader. O livro está razoavelmente bem traduzido e merece ser lido com atenção. Eu duvido até que quem comece a ler não pare de ler, né? Mas experimente, veja. José Neumani Pinto, direto ao assunto, para a Rádio Jovem Pan. 1, 2, 3, 4, 5. Apesar de já ser um assunto bastante comentado e descrito, o assassinato de Trotsky por Ramon Mercader continua produzindo grandes momentos da literatura. É o caso do romance O Homem que Amava Cachorros, do cubano Leonardo Padura, que acaba de sair no Brasil com um pouco de atraso, mas ainda em tempo de ser lido por você. É um romance policial, um romance histórico, um romance psicológico e, sobretudo, também a reprodução de uma história importante, talvez o maior assassinato do século XX.